Olá para todos os nossos ouvintes. Aqui é a Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Orinvest. Estou aqui mais um mês com os meus queridos Welber Barral, estrategista de comércio exterior, e Cristiane Quartaroli, economista do banco. Vamos para mais uma edição do podcast Radar Comex? Vamos lá, gente. Feliz ano novo para todos. Mas eu não consegui ainda dar adeus ao ano velho, né? 2021 começou com uma cara de 2020, cheio de aversão a risco, os velhos problemas nos assombram ainda, e o que? Temos a pandemia aí mais forte do que nunca, né? Aliás, eu acho que a gente está no meio de uma grande ironia, né? De uma grande dicotomia, né? A primeira delas é que a gente tem a vacina, temos a vacina aprovada. Mas junto com uma piora de restrição de mobilidade, né? Políticas de isolamento mais forte, lockdown, ou seja, a vacina veio, mas ela não salvou a lavoura 100%, né? E o segundo tema, que é um tema mais local, é que possivelmente a gente deve ter algum dano na economia por conta dessa segunda onda, né? E, portanto, é isolamento, então. Se a gente vai ter outro trimestre negativo em termos de crescimento, quanto é que vai ser, não sabemos. Mas temos aí mais uma ironia, né? O Banco Central vai subir juros com a atividade patinando? Coisa que, se vocês puxarem aí nas nossas últimas edições do Radar Comex, a gente já tinha dado essa letra, sem querer nos gabar muito, mas a gente já tinha falado disso. E é a respeito desses temas que eu quero puxar a conversa com os meus colegas. Cris, vamos lá. Olhando lá fora, você acha que a melhora que a gente teve em novembro e dezembro foi superficial? E que essa segunda onda de Covid vai derrubar tudo? A gente vai ter mais aversão ao risco ainda?
Pois é, Fernanda. Olá, boa tarde a todos. Olá, pessoal. Feliz ano velho, né? Que estamos aí, continuamos. Parece que a gente continua em 2020, mas de certa forma estamos entrando aí num novo ciclo de aversão ao risco. E a Europa parece em crise aí por conta da distribuição da vacina, né? No Reino Unido, por exemplo, já se fala de medidas restritivas até o verão, ou seja, até junho, é muito tempo. E claro que isso é ruim para a economia como um todo. E sem dúvidas, nesse cenário, vai ser difícil a gente ver o real ganhando muita força, porque os investimentos eles estão indo mais para lá do que vindo para cá, né? Para vocês terem uma ideia, o fluxo cambial ele até deu uma melhoradinha em janeiro. Ele está positivo em 3 bi até o dia 22, mas a gente não pode se esquecer que em dezembro tivemos uma saída de mais de 8 bi, não foi pouca coisa. E ainda temos as nossas jabuticabas aqui que não nos ajudam muito, né? O fato é que aquela história de termos um cenário internacional mais previsível está ficando cada vez mais difícil. Barral, duas perguntinhas para você. A primeira delas, o que você está vendo de Europa em relação com o Brasil nessa história de segunda onda? E a segunda é sobre as farmacêuticas. Elas vão dar conta dessa demanda de vacina? Quando que você acha que isso vai se normalizar?
Bom, boa tarde a todos e perguntas difíceis, hein, Cris? Então, as duas são perguntas difíceis pelos vários fatores que estão envolvidos. Na questão da vacinação, a grande verdade é que, afora Israel, que conseguiu uma organização muito rápida, e alguns países, como é o caso dos Emirados Árabes, que também tem, que é muito pequeno e tem aumentado a vacinação rapidamente, está tudo atrasado. Está tudo atrasado, não só no Brasil, mas em todo o mundo, inclusive Estados Unidos. Há dificuldades logísticas, há dificuldades de distribuição. As farmacêuticas, inclusive, estão sob pressão todo o tempo para entregarem encomendas que não estão prontas a tempo. E isso, claro, traz impacto para as grandes economias. Se nós pegarmos o caso europeu, além das dificuldades que você mencionou há pouco, de ter uma previsão já de extensão até o verão, para que possa diminuir a contaminação pelo Covid, pelas novas variantes do Covid, que é uma preocupação a mais, nós ainda temos impactos diferenciados nos vários setores. Então, países que dependem mais de setores do setor de serviços, e nós temos não só o Reino Unido, nós temos a Espanha, nós temos os países que dependem muito de turismo, por exemplo, esses países seguramente terão uma recuperação mais lenta. Então, esse efeito é, claro, vai ter impacto em todo mundo, dado o tamanho da economia europeia. Ah, claro, nos Estados Unidos ainda segue um certo otimismo, até pelo tamanho do pacote americano que vem sendo anunciado, e novos anúncios, inclusive, contra a mudança climática, que vai jogar muito dinheiro no mercado e que seguramente vai garantir um crescimento americano, ainda que com atrasos, mas vai, vai significar um crescimento esse ano. O outro tema é das farmacêuticas. E aí, de verdade, está havendo um aumento de capilaridade na produção. Então, há uma relevância crescente de países como China, como Índia, até Paquistão, na produção da vacina, mas esse também é um processo, não é algo que nós consigamos fazer de um momento para o outro. Da mesma forma, há uma expectativa que aumente exponencialmente a produção no Brasil, na Argentina, no México, o que pode abastecer o mercado latino-americano. Mas sempre nós estamos falando que esse semestre já vai ser afetado e para muitos países vai entrar em todo o ano, para que de fato nós tenhamos uma resposta mais definitiva quanto à pandemia. Bom, eu não sei se agora, Fernanda, eu que estou sendo ou pessimista, ou se você tem uma visão diferente.
Não, gente, olha só, eu lembro que a gente falava, né, que as boas notícias, né, estavam só no cenário internacional. Então, né, toda vez que eu pensava, ah, então tá, o cenário é o quê? Um copo meio cheio, meio vazio, meio cheio certamente está lá fora, né? E o tema era vacina, né? E aí a gente começa agora nos questionar em relação a esse ponto da vacina em todo mundo, né? Não é só aqui no Brasil ou só nos emergentes, né? A gente está vendo o problema todo mundo, né? É, de qualquer jeito, a gente tinha visto isso, né? Que tanto o tema vacina quanto Biden deu um alento na taxa de câmbio no final do ano passado, vocês lembram? Mas a gente voltou a andar aí na corda bamba de sombrinha, né? Nesses temas também, né? Então, assim, eu estou com você, Bala, eu estou aguardando os sinais desse primeiro pacote fiscal do Biden, né, desse pacote de 1,9 trilhão de dólar, que se sair, né, porque a gente sabe que eventualmente pode ser enxugado no Congresso lá, mas se sair, ele pode ajudar as divisas emergentes por uma questão de maior liquidez no sistema de forma geral. Eu lembro que no dia da posse do Biden, né, na semana passada, ele fez um discurso super bacana, inclusive, né? Eu vi muita gente falando, muito analista, de que se encerrava ali, naquele dia, a era do dólar forte, né? Ali a gente se encerrava aquilo. Então, Barral, eu queria, dentro desse gancho, perguntar para você quais foram as suas primeiras impressões de Biden, né? Claro, a gente tem super pouco tempo dele, mas, assim, você concorda com isso que eu falei? Você acha que faz sentido que a gente está se aproximando de um final da era de dólar caro, pensando mundialmente, né?
Como você mencionou, Fernanda, olhando os sinais até agora, houve sinais iniciais bastante positivos. Ele buscou já uma aproximação com a Europa, colocou alguns temas multilaterais como temas importantes, apesar de que na OMC ainda não se avançou, ainda falta, inclusive, a indicação de um embaixador americano para a OMC, para destravar a pauta de negociações comerciais, mas ele já voltou para o Acordo de Paris, já fez sinais revertendo muitas das decisões do Trump que criavam instabilidade no cenário econômico internacional. Da mesma forma, ele não entrou ainda em temas polêmicos, quer dizer, a relação com as sanções contra o Irã, a questão da Coreia do Norte, que são temas que já suscitam polêmica nos Estados Unidos, ele postergou um pouco, priorizou o combate à pandemia e a questão dos pacotes econômicos para dar esse alento ao mercado. Agora, justamente no pacote econômico, nós estamos falando em trilhões de dólares já. Por mais que haja um corte, seja por proposta do Partido Republicano, seja por elementos mais conservadores do próprio Partido Democrata, vai sair muito dinheiro, essa é a grande verdade. Vai haver uma grande emissão, vai haver um efeito do que já estão chamando a nova ordem financeira internacional, o novo patamar do dólar, e isso, a médio prazo, vai ter efeitos no mundo inteiro, em juros e inflação. Nós não sabemos qual vai ser ainda, porque o pacote não está fechado. Mas isso vai acontecer, estamos falando aí de um médio prazo que isso vai acontecer. E aí, claro, um país como o Brasil, que é afetado diretamente por esses fluxos internacionais, tem que começar a pensar qual vai ser a reação em alguns anos para a própria economia brasileira. E qual vai ser, Cris? Como é que você vê esse eventual efeito de grande desvalorização do dólar, uma tendência de grande desvalorização do dólar e, futuramente, de aumento de juros?
Pois é, Barral, a gente vê assim que os pacotes fiscais eles já estão nos afetando, né? A enxurrada de dinheiro que vem sendo jogada aí na economia desde o início da crise, ainda que necessária, ela tem gerado um pouquinho de inflação em todo mundo, não tem jeito. Aqui no Brasil até foi um pouquinho mais preocupante, né? Para vocês terem uma ideia, a inflação no atacado aqui no Brasil, que é medida pelo IGPM, ela já acumula alta de mais de 25% nos últimos 12 meses. Claro que tem muito efeito de câmbio nisso, mas a gente viu também que essa alta no atacado ela está sendo, sim, repassada para o consumidor. O IPCA já está acima da meta, gente. O IPCA fechou acima da meta no ano passado. E aí, falando um pouco de juros, né, do efeito que isso pode ter em juros, por conta disso, o tom da última ata do cupom, que saiu essa semana, já foi mais duro. E deixou meio que claro aí a sua intenção para aumento de juros no curto prazo. O que você acha, Fernanda?
Ah, sem dúvida, né? Assim, na semana passada, no dia da decisão, o Banco Central foi lá e escalou uma pata no telhado do gato. Na ata, ele já mostrou até o rostinho do gato lá, já deixou bem claro. E daí, né, muitos colegas nossos, vocês devem ter visto, estavam com uma ideia de que a taxa de juros subiria em meados do ano, esse call, né, essa aposta se antecipou e a gente viu um movimento forte aí de aposta de aumento de juros no curto prazo, que honestamente eu acho que faz sentido, né? E aí a gente volta para o tema da ironia do cenário interno, né, que é o Banco Central com uma tarefa de aumentar juros, né, por conta disso que a Cris falou, de que, de fato, a inflação está incomodando, mas num cenário de atividade fraca, porque, convenhamos, gente, assim, quando a gente olha as expectativas de PIB para esse ano de 3,5% no boletim Focus do Banco Central, isso vai ser revisto para baixo, né? Assim, acho que ainda mais depois do que a gente deve enfrentar aí nos próximos meses, né? Do que eu estou imaginando em termos de pandemia e, portanto, restrição de mobilidade, né? Então, eu acho que a gente vai ter esse momento aí de começar a subir juros justamente quando a gente tiver notícias efetivas de que a atividade econômica está patinando ainda em 2021. Mas eu acho que tem que subir sim. Eu tô na aposta que tem que subir. Primeiro e acima de tudo, porque a meta do Banco Central do Brasil é uma meta de inflação. Né, o Banco Central ele tem lá na obrigação dele segurar a inflação, não é atual como nos Estados Unidos, por exemplo, que ele tem que equilibrar a inflação e a atividade que eles ajustam pela taxa de desemprego. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que, pelo próprio comunicado do Banco Central, eu não sei se vocês concordam comigo, o próprio BC deixou um pouco mais a cargo da política fiscal um eventual combate aos problemas derivados da crise coronavírus na economia, e eu acho justo, né? E aí, o terceiro, isso nessa linha que a Cris falou, que a gente viu um caminhão de dinheiro sendo jogado na economia, né? Além disso, também foi feito muito estímulo monetário no ano passado, afinal de contas, a gente está com uma taxa de juros de 2%, todo mundo aqui sabe que o efeito é defasado, né? Então, ou seja, né, ainda estamos sofrendo os efeitos de uma política monetária expansiva, né? Então, do outro lado também é verdade, né? O Banco Central ele pode começar a aumentar juros em março e a gente só vai sentir esse efeito daqui para frente, né? Nos meses à frente, né? E, por fim, né, se a política fiscal vai seguir atuando, né? Então, ou seja, a gente vai ter aí, né, alguma coisa nesse ponto de mais auxílio emergencial ou mais algum outro pacote. Eu sempre falo isso, né? Política monetária ajuda a atividade econômica, mas política fiscal é na veia, né? É dinheiro entregue, né? Então, alguém tem que segurar a inflação que vai vir também. Porque se isso vai acontecer, ela já está chegando. E se depender do que for vir de fiscal, o galope da inflação pode acelerar mais, né? Então, assim, então eu acho, sim, que, infelizmente, a gente vai ter que viver esse momento de aumento de taxa de juros. Barral, o que você acha disso tudo que eu falei, né? Sobretudo pensando na ótica fiscal. O Paulo Guedes, essa semana, desculpa, Barral, ele falou que vai ter volta do auxílio emergencial se somente se a gente tiver contrapartida em corte de gasto. Como é que você está vendo isso? Me fale.
Eu gostaria de acreditar nisso, Fernanda, porque eu acho que, na verdade, o novo auxílio emergencial já é algo que, infelizmente, já tem um certo consenso dentro do governo. Por que eu digo infelizmente? Veja, nós temos que reconhecer que nós temos uma crise, nós temos gente passando fome de novo no Brasil e precisa de uma ação de governo. Ninguém está discutindo a necessidade diante de uma crise desse tamanho e uma pandemia que está se prolongando. Está se prolongando ainda com efeitos sociais mais no país. Não é isso. Agora, nossos líderes políticos não têm a responsabilidade de entender que a questão fiscal tem que ser preservada, que o país vai pagar muito caro o populismo sem ter uma base fiscal controlada. E é impressionante como as pessoas não entendem isso. Não entendem que nós estamos hipotecando o futuro na medida em que nós não conseguimos reduzir custo do Estado. Então, é necessário esforço, é necessário tratar imediatamente de pensões grotescas, de gastos desnecessários, de gastos que podem ser postergados no futuro para se controlar uma situação fiscal, que, caso contrário, vai ter um impacto negativo para crescimento, vai ter impacto negativo para financiamento, vai ter impacto negativo para câmbio, vai ter impacto para inflação. E vai levar um custo muito maior para a sociedade brasileira, porque os políticos estão pensando imediatamente numa próxima eleição. E pior, Fernando, quando você olha o cenário internacional, você vê esse nível de liquidez do mundo. Você vê uma possibilidade de atração de investimento produtivo para o Brasil, você vê custo barato do dinheiro lá fora, que poderia estar vindo para cá, e não vem pelo risco fiscal. É essa a razão. Então, o Brasil perde de novo uma oportunidade comparativamente a vários outros países emergentes que vão se aproveitar dessa oportunidade. Então, eu fico um pouco irritado. Porque
indignado, né, Barral? É isso, não, mas é verdade.
E aí você tem uma situação que é o seguinte: ah, não, mas o Brasil vai crescer 3% no ano que vem. Os Estados Unidos vão crescer 4%. A maioria dos países emergentes vão, claro, tiveram queda, mas vai ser 5%, 6%, e vão conseguir atrair. E México, e África do Sul, e Tailândia, e Indonésia vão atrair muito investimento, que não virá para cá pela nossa incapacidade de dar previsibilidade, pela nossa incapacidade dos nossos líderes políticos de conseguir enxergar o que nós comentávamos há pouco, o que é uma aula básica de macroeconomia.
O Barral, e aí a gente volta naquele assunto do fluxo, né? O fluxo até melhorou um pouquinho agora em janeiro, mas provavelmente vai piorar de novo se a gente continuar nessa toada aí que você falou, né? Mas... E aí, pensando em tudo isso, assim, tudo isso que você falou dessas questões políticas, eles vão começar a discutir isso depois das eleições no Congresso, não vão? Quais são as suas apostas?
Bom, vão, e aí, de novo, claro, tem uma série de composição de temas, porque, veja, a pauta já está sobrecarregada. Ou seja, já existe, já está lá no Congresso o tema da reforma tributária, de implementação da lei do gás, da nova lei cambial, de outras reformas em temas em setores microeconômicos que precisam de reformas. Já tem uma pauta muito sobrecarregada para esse ano, que se não passar esse ano, nós só vamos tratar de novo em 2023. É importante notar isso. O temor que eu tenho é que se comece a perder tempo, a depender de como seja a composição agora, após as eleições da semana que vem, com outros temas, principalmente da chamada pauta conservadora, que vão acabar ocupando muito espaço, ocupando muito debate dentro do próprio Congresso e atrasando mais ainda essas decisões que precisam ser tomadas. Esse é meu temor. E aí você, de novo, você não dá os sinais que são necessários em termos de estabilidade para garantir investimento. E aí, Cris, nisso que você comentou, eu queria chamar mais a atenção, mais um ponto que nós estamos vendo pelas operações dos bancos. Nós estamos vendo não só investidores estrangeiros não virem, como crescentemente investidores brasileiros irem para fora. Então, nós estamos vendo isso todo o tempo. E aí pode haver um efeito, claro, de saída que vai de novo afetar saídas fortes que podem afetar a taxa de câmbio, que nos leva de novo à questão da volatilidade cambial. Com todas as implicações para importações, exportações, RED, que as empresas vão ter que tomar cuidado esse ano.
É isso.
Mas, bom, de novo, e considerando, acho que para voltar no seu ponto, eu acho que é um ano curto. É um ano curto, 2022, considerando os prazos das eleições, a pandemia e o fato de que em 2022 nós já teremos eleições isso. Gerais. Fernanda, de novo, seja mais otimista do que eu.
Não tem como, assim, eu juro que eu tinha uma resolução que em 2021 eu ia ser uma economista otimista. Eu falei, eu vou ser uma economista otimista, vou ficar só sendo portadora de boas notícias, mas não tem como, não dá. Assim, o Brasil vai seguir sendo patinho feio, entre os emergentes, é difícil esperar quedas da taxa de câmbio, eu até acho que no segundo semestre desse ano, a gente até vai ter uma chuva de vacina. Né? Eu até brinquei, eu fiz uma analogia com o álcool gel. Lembra no início da pandemia, quando não tinha álcool gel, short de álcool gel, você tinha que pagar R$60 num tubinho de álcool gel, e agora se você compra uma lixa, o pessoal fala, ah, ganhou aqui de brinde um potinho de álcool gel também. Eu até acho que a gente vai ter muita vacina a partir do segundo semestre, com o aumento da produção. Mas os problemas da pandemia vão estar sendo ainda um problema, né? Uma questão a lidar. Né? Então, eu acho que no curto prazo, por exemplo, agora fevereiro, né, eu prevejo aqui na minha super bola de cristal um mês ruim, né, e chato, com notícias ruins e ainda por cima sem carnaval, o que eu não estou acreditando nisso, que a gente não vai ter carnaval, aliás. Né? E encerro aqui o meu ponto, que também não estou otimista. Né? Considerações finais, meus colegas? Alguma coisa mais que querem falar?
Oi, desculpa, Barral.
Pode falar, Cris.
Que fase, né? Eu também gostaria de ser mais otimista. Aliás, eu sempre me achei mais otimista que a média, mas infelizmente, assim, com o quadro que a gente pintou acima, né, fica praticamente impossível a gente visualizar uma melhora no curto prazo. Foi o que a Fernanda falou. Eu acho que nos resta mesmo é aceitar que a gente ainda vai enfrentar tempos difíceis aí, pelo menos nos próximos meses, né, Barral?
Sem carnaval.
Sem
carnaval ainda. Bom, estão falando do carnaval em julho, que não é exatamente o clima apropriado. Então, isso faz com que 2020 parece que ainda não terminou, né? Alguns desafios vão continuar. Nós ainda podemos ter algumas surpresas, inclusive, na parte sanitária da pandemia. Isso pode provocar volatilidade. Então, há um grau de imprevisibilidade ainda que nós reiteramos, da qual nós falamos bastante no ano passado, e que deve ser um ponto de atenção das empresas. Então, a conclusão é que, se você lida com o comércio exterior, faça um hedge no Banco Ouro Invest. Essa é a mensagem final, certo?
É isso. No final do dia, é isso que precisa ser feito mesmo.
Muito bem, um abraço.
Exatamente.
Bom, gente, vamos então chegando aí mais um fim dessa edição. Obrigada, Cris. Obrigada, Barral. E nos falamos no final do próximo mês. Obrigada a todos os ouvintes. Até a próxima. Nos acompanhem nas nossas redes sociais.